Domingo, dia 26 de novembro de 2023. Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 ao 33 e 44 a 52. O Reino dos Céus. Introdução. O que é o Reino dos Céus? Como ele aparece? Como funciona? O que significa fazer parte do Reino dos Céus? Bem, Jesus não quer que sejamos ignorantes sobre o reino, e por isso ele dedicou bastante tempo falando sobre isso. Alguns de seus ensinamentos sobre o assunto foram preservados para nós pelo Espírito Santo de Deus, através do discípulo Mateus. Nas últimas semanas, temos explorado o capítulo 13 de Mateus, os chamados parábolas do reino. Como a maioria de vocês sabe, estamos percorrendo o Evangelho de Mateus, seção por seção, capítulo por capítulo. Observamos a estrutura do Evangelho de Mateus e notamos que ele descreve uma seção de ação em que Jesus fez. Vimos isso ao longo do capítulo 12. E em seguida, nós vimos a descrição da seção desse discurso, desse sermão, o que Jesus disse e ele ensinou. E é isso que nós estamos examinando em Mateus, no capítulo 13. O que Jesus ensinou sobre o reino dos céus? Essa é a última semana dessa série. E nós voltaremos em Mateus em algum momento no próximo ano. Em Mateus capítulo 13, Jesus ele relata nada menos do que 7 parábolas, cada uma das quais oferece uma visão da natureza do reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino de Deus. Até agora, o Peter nos ajudou a analisar 2 parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio. Tenho certeza que essas parábolas nos fizeram fazer algumas perguntas diretas a nós mesmos. Como, por exemplo, os nossos corações, eles estão receptivos à palavra de Deus? Somos solo bom para a mensagem do reino? Somos trigo ou somos joio? Somos crentes destinados ao céu ou descrentes destinados ao inferno? A chegada do reino dos céus em Cristo nos força a fazer esse tipo de pergunta. Precisamos considerá-las, precisamos pensar nelas. E os trechos que juntos lemos nessa manhã provoca um conjunto completamente novo de perguntas para nós. E essa manhã nós vamos olhar em 5 parábolas. A parábola do grão de mostarda, do fermento ou levedura, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Enquanto olhamos para essas 5 parábolas, há 3 coisas que eu gostaria de compartilhar e que nós observássemos Em primeiro lugar, observa aqui, primeiro ponto, grandes coisas vêm em embalagens pequenas. Nos versículos 31, vamos ler novamente, versículos 31 e 32. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que o homem semeou no campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Começou com algo muito pequeno. A semente de mostardas tem entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. Agora, em nossa era moderna, podemos ver coisas muito menores do que isso, com a ajuda de um telescópio ou similares. Mas para o mundo antigo, 1 ou 2 milímetros é extremamente pequeno. É apenas um passo ou dois acima dos grãos de areia. A semente de mostarda é algo muito pequeno, mas torna algo muito grande de fato. Ele lhes contou-lhe outra parábola, no versículo 33. dessa vez comparando o reino ao fermento. Uma mulher a pegou e escondeu cerca de 23 quilos de farinha, o suficiente para alimentar 100 pessoas. Se você estiver usando a versão internacional, ela obscurece um pouco o significado quando diz o reino dos céus. É como um fermento que a mulher pegou e misturou com a grande quantidade da farinha. Na verdade, a tradução literal do que ela fez foi ela escondeu o fermento na farinha. O foco é a natureza oculta do reino, seu avanço perceptível. Essencialmente, Jesus está dizendo que o reino dos céus é oculto, assim como o fermento, quando é colocado na massa. Está escondido, mas sem dúvida permanecerá no pão. Assim é como o reino, obscuro e oculto, mas ele permanecerá, a sociedade, e impregnará o mundo inteiro. Grandes resultados vêm de pequenos começos. Durante o ministério terreno de Jesus, o reino era pequeno como uma semente de mostarda, um pedaço de fermento. Mas com o tempo, ele cresce e se torna algo imaginável maior, até o dia em que Cristo voltará e será tudo que existe. O reino de Deus chegou no ministério de Jesus, mas ao ponto de Jesus é que ele chegou de maneira oculta e antecipatória, mas vai trabalhar através da sociedade. O grande dia entre tudo será grandioso, será o grandioso reino de Deus. Alguns de vocês podem ter lido o livro Domínio, escrito pelo historiador Tom Holland. O Tom Holland, ele não professa ser cristão, mas em seu livro ele traça o fato do que o cristianismo moldou tanto no mundo moderno que as pessoas são cegas para com que o cristianismo deu às sociedades. O bem-estar tem suas raízes no cristianismo. Os direitos humanos. Toda vez que você ouve uma reivindicação baseada em direitos ou faz uma reivindicação em base de direitos, essa ideia tem as suas raízes no cristianismo. Michael Green, comentarista bíblico, ilustre o crescimento pervasivo do reino de Deus quando ele diz: apesar de seus terríveis fracassos e pecados, é inquestionável que a igreja, ao longo dos séculos, teve um registro surpreendente no cuidado médico, trabalho social, educação, libertação de mulheres e escravos e defesa de prisioneiros, idosos, indefesos, e daqueles que a sociedade negligencia. A primeira instituição de cegos foi fundada por Talazio, um monge cristão. O primeiro dispensário gratuito foi fundado por Apolônio, um comerciante cristão. O primeiro hospital foi fundado por Fabíola, uma mulher cristã. Oculto e obscuro, como pode ser o reino? Ele teve e continua a ter um efeito inegável na sociedade. É fermento na farinha da vida. Grandes coisas vêm em embalagens pequenas. Agora, a implicação e aplicação de tudo isso é que, apesar da grande magnitude da tarefa diante de nós, não podemos desprezar a pequenez do nosso próprio serviço, pois todo o programa de Deus há muito tempo veio escondido em uma embalagem pequena, e todos os nossos pequenos trabalhos e serviços fazem parte do trabalho de Deus na sociedade. Um dia tudo que está escondido será revelado, um dia tudo que é obscuro se tornará claro, um dia o processo de crescimento pequeno e constante chegará à sua conclusão final. E Cristo retornará, e o reino que era pequeno, o escondido, será grande e evidente para todo homem, mulher e criança. Grandes coisas vêm em embalagens pequenas. Agora, vamos observar o segundo ponto. o maior tesouro em todo o universo. As próximas duas palavras de parábolas de Jesus sobre o tesouro escondido e a pérola não foram contadas à multidão, mas sim aos discípulos enquanto eles estavam na casa. Observe a mudança de localização no versículo 36. Então, ele deixou as multidões e foi para casa. Ele está agora na casa com seus discípulos. Vamos dar uma olhada nessas duas pequenas palavras, nessas duas pequenas parábolas, dos versículos 44 e 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Agora, essas duas parábolas são muito pequenas, mas há coisas maravilhosas para descobrir nelas. E em primeiro lugar, observa. Primeiro ponto, método de descoberta. Na primeira parábola, temos um pobre agricultor cultivando a terra, tentando ganhar a vida. Enquanto ele virava a terra, ele virou algo de valor infinito. Ele descobriu isso por acaso. Na segunda parábola, temos um rico comerciante de pérolas que passa a sua vida procurando, buscando pérolas finas. Então, a sua busca chega ao fim. Ele descobriu isso procurando cuidadosamente. O reino dos céus é a maior realidade que existe. E algum de vocês testemunharão que não estavam procurando por Deus. Não estavam buscando, mas de repente algo aconteceu na vida. E vocês foram confrontados com a verdade do Evangelho, e vieram a Cristo. Vocês o encontraram acidentalmente, pode-se dizer. Talvez outros aqui tenham empreendido uma grande busca pela realidade espiritual. Talvez tenham tentado várias rotas diferentes. Às vezes você comprou o Islã, mas isso não te levou em lugar nenhum. Às vezes você tentou meditação oriental ou yoga em busca de paz. Às vezes você comprou a pérola da yoga. Talvez tentaram fazer ser pessoas boas e esperaram que isso ia fazer de alguma forma que trouxesse paz. Às vezes vocês tentaram comprar pérolas fazendo coisas, obras. Vocês passaram pela vida procurando cuidadosamente por um significado, por uma realidade espiritual. Mas vocês então encontraram Cristo, a pérola de preço inestimável. Houve um exemplo recentemente disso, relatado online. Alguns de vocês podem conhecer a acadêmica e comentarista social Aygin Hirsch Ali. Foi criada na Somália e na adolescência. Foi membro da Irmandade Muçulmana. Como refugiada na Holanda, ela abandonou o Islã e se tornou ateia. Ela foi uma colaboradora próxima de pessoas-chave nesse novo movimento ateu, como Christopher Hitchers e Richard Dawkins. Mas na semana passada, ela escreveu um artigo importante com o título "Por que me tornei cristã?". Seja o que for que esteja acontecendo em sua vida espiritual, ela começa como negociante de pérolas. Ela estava buscando algo real, algo de verdadeiro valor. Diferentes pessoas percorrem diferentes caminhos na vida. Alguns encontram Cristo, quase que por acaso, e outros encontram a prós empreenderem uma busca cuidadosamente por realidade espiritual. O método de descoberta difere. E em segundo ponto, vamos observar o reconhecimento de seu valor. Seja um pobre agricultor um rico comerciante de pérolas, quando ambos encontraram o grande tesouro, souberam instantaneamente o seu valor. Eles não tinham dúvidas de que o que tinham descoberto era infinitamente valioso. Eles olharam, viram e souberam. Eles reconheceram o valor do reino. É possível não reconhecer o valor do reino. Apenas uma caixa velha. É apenas uma caixa velha. É apenas uma pedra brilhante. É possível não reconhecer o valor de Deus. Mas não foi por acaso dos homens nessas parábolas. Não foi o caso dos homens nessas parábolas. Eles viram e reconheceram o seu valor. Eu me pergunto, quantos de nós realmente reconhece o valor do reino? Eu me pergunto se muitos de nós, sentem em relação ao reino da mesma forma que nós nos sentimos quando uma tia rica nos deixasse 1 milhão de libras. Eu me pergunto se realmente temos alguma concepção do valor infinito do tesouro que nós temos. Cristo Jesus morreu por nós, para que possamos ter vida e ter vida em abundância. Cristo Jesus pagou o preço por nós, para que possamos ter entrada na vida eterna. Cristo fez tudo o que era necessário para que estejamos em pleno relacionamento com Deus. Cristo nos permite viver uma vida saboreando a Deus, desfrutando de Deus, amando a Deus de todo o universo e estando com Ele. Foi Cristo que abriu o caminho para que Deus nos diga: eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos e filhas. Nós realmente reconhecemos o valor do reino dos céus? Esses dois homens nas parábolas reconheceram. Isso nos obriga a responder a esta pergunta em nossos corações. Realmente percebemos o valor do reino? Sabemos que esses dois homens reconheceram esse valor. O preço para possuí-lo. Isso é imenso. Olha o que o agricultor fez. Ele foi, vendeu tudo o que tinha naquele campo. Olha o que o rico comerciante fez. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Você quer saber o teste de se você reconhece o valor do reino? O teste é se você está disposto a dar tudo para possuí-lo. Esses homens foram com total abandono e venderam tudo o que tinha para possuí-lo. Ah, querida, estamos vendendo a casa porque tem um campo que eu quero comprar. O carro, as férias, a prata da família, tudo que tem que ir embora, porque eu preciso, eu quero aquele campo. Eu estou disposto a desistir de tudo e colocar nas mãos daquela pérola de grande preço. Absolutamente tudo foi dado para que ele pudesse possuir o tesouro. Qual é o tesouro? É o reino dos céus. Estamos dispostos a vender tudo que nós temos por Cristo? Ou estamos na loja de libras? Estamos com esperança na loja de libras, esperando que haja uma alternativa menos dispendiçosa. Nós estamos tão envolvidos, tão absorvidos pela beleza, pela majestade e a grandeza incrível de Cristo, que nada é demais para abrir mão. Nós estamos encantados com sua maravilha, com seu poder, com a grandeza, de modo que nada nos impedirá. Nada nos impedirá de possuí-lo, de conhecê-lo, de estar com ele, de servi-lo. Nós não estamos, nós estamos obcecados por Jesus. Estamos com anseio de conhecer mais Jesus. Estamos investidos em Jesus. Estamos vivendo em um completo abandono porque queremos o grande Deus Todo-Poderoso. Queremos o maior tesouro que existe em Cristo. Queremos possuir todas as bênçãos espirituais em Cristo. Queremos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós queremos conhecer a comunhão e compartilhar com seus sofrimentos. Queremos, de alguma forma, nos tornar como Ele. Queremos estar diante de uma multidão reunida e declarar: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Queremos cantar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Queremos declarar em sua bela presença: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Estamos dispostos a vender tudo, abandonar tudo para possuir esse tesouro? Quando reconhecemos o valor, nós estamos dispostos a pagar o preço. Mas a última coisa a se notar sobre essas duas parábolas, é o sentimento de pagar o preço. No mundo de hoje, ninguém gosta de pagar por nada. Não é horrível quando a geladeira, quando a máquina de lavar quebram e elas precisam ser substituídas? Não há alegria em geladeiras e máquinas de lavar. É apenas dinheiro que precisa ser gasto. Você sabe, na vida cristã você encontra pessoas que fazem muito alarme, muito alarde sobre o que abriram mão na vida por Cristo. Você encontra pessoas que lamentam e se esforçam por cada sacrifício. Mas olha para a atitude do pobre agricultor arrendatário ao pagar o preço. Versículo 44 na parte B. Então, cheio de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele fez isso com alegria. Ele estava empolgado, ele estava radiante, provavelmente pulava e cantava, realmente empolgado, porque o sentimento que percorria o seu corpo era de pura alegria. Você sabe como que é isso? Ele não saiu preocupado se o preço era alto demais. Ele não agonizou sobre o que teria que abrir mão para conseguir o campo. Ele não estava preocupado que quando voltasse o tesouro poderia ser desaparecido. Simplesmente ele estava cheio de alegria. Ele transbordava com a alegria mais incrível e maravilhosa enquanto esvaziava sua conta bancária. Vendia tudo e desistia. Certamente ele reconheceu o valor do reino. Você ou eu, nós daremos alegremente tudo a Jesus? Ele é tão precioso para nós? Ele é tão doce para você? Esses homens, eles fizeram a descoberta do tesouro de maneiras diferentes. Mas eles reconheceram o valor. Eles pagaram o preço para possuir. Gostaram de pagar o preço, pois nada se compara ao reino de Deus. Façamos de nós mesmo algumas perguntas sobre isso. Realmente, fizemos a descoberta de Jesus e o seu reino? Realmente reconhecemos o valor infinito de Jesus e seu reino? Estamos preparados para desistir absolutamente de qualquer coisa e de tudo por Jesus e seu reino? E faremos isso com alegria? Afinal, Jesus e seu reino são o maior tesouro em todo o universo. Bem, reconhecemos que grandes coisas vêm em embalagens pequenas e poderoso sobre o maior tesouro em todo o universo. Agora, finalmente chegando ao fato, ao último fato, que é a grande separação ainda estar por vir. A última parábola dessa sessão é a parábola da rede, a partir do versículo 47. Esta parábola é mais uma parábola de separação no futuro. Não é interessante que essas parábolas que falam sobre a natureza A natureza e o valor do reino são delimitadas pela palavra do joio, ou pela parábola de joio que foi discutida na semana passada, ou pela parábola da rede. Vamos ler nos capítulos 47 e 48. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Então, novamente, Jesus interpreta para nós no versículo 49. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão aos maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. E esse lugar será um lugar de choro e ranger de dentes. Não é de admirar que o agricultor, com alegria, tenha vendido tudo para possuir o tesouro. Ele não apenas ganhou o maior tesouro de todas, mas ele evitou o maior desastre de todos. Estamos em negação. Se recusarmos a aceitar as palavras de Jesus, que dizem que há um inferno, que é um lugar terrível. Estamos vivendo com a cabeça na areia. Se recusarmos de acreditar que é um lugar como uma fornalha ardente, um lugar cheio de choro e ranger de dente, estamos na negação. Estamos em recusarmos falar sobre isso, a contar às pessoas sobre isso. Estamos em negação se sentimos vergonha de que isso faça parte do evangelho. Porque é tão certo que todas as outras partes do evangelho é tão certo quanto todas as outras partes. Talvez seja a mesma negação que nos impede de ter verdadeiramente a maravilha e a glória do reino que está sendo oferecida. Conclusão. Grandes coisas vêm em embalagens pequenas. O reino obscuro, escondido, está aqui, está avançando, crescendo, movendo-se em direção ao fim, predeterminado. O maior tesouro em todo o universo é reconhecer e fazer parte desse reino e do Cristo do reino. Um relacionamento com Cristo, Jesus, tem um valor infinito. Conhecê-lo, a glória nele vale qualquer preço. Vale dar o que temos, tudo que somos para possuí-lo, para conhecê-lo. E à medida que pagamos esse preço, temos alegria. Nós regozijamos, pois Cristo é o nosso e nós somos dele. Quando chegar a grande separação, seremos encontrados do lado do Senhor. Naquele dia, duvido que pensamos para nós mesmos, que vamos pensar para nós mesmos. Eu gostaria de ter guardado mais dinheiro para mim mesmo. Eu gostaria de ter mais tempo livre. Eu gostaria de ter tempo mais para mim. Pelo contrário, estaremos radiantes na presença da incrível glória do grande Deus e Todo-Poderoso. No versículo 51, Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? Então, talvez devemos deixar essa pergunta de Jesus nos atingir hoje, assim como atingiu os discípulos. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que o homem encontrou e cobriu. E com alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que cada um de nós conheça esse tipo de alegria. Amém.